deles iam encaixando, introduzindo umas tábuas que vinha. Precisa-se de carpinteiros, azulejistas, toda a obra tinha uma lista de empregos para as pessoas. E os que não tinham, que saíam da lavoura, não sabiam fazer nada na construção civil, eram admitidos como serventes. Então, se tinha um servente de pedreiro, era o que? Ia buscar as pedras, ia buscar os tijolos, ia trazer as ferramentas e tal. Ele ia aprendendo e subir. São Paulo virou uma cidade nordestina, né? A maior cidade nordestina do país. Onde iam morar essas pessoas? Iam morar na periferia. A periferia de São Paulo, nos anos 60, 70 e até 80, foi inchando. Porque cada um ia lá e construía um barraco e passava a viver ali sem água encanada, sem saneamento básico. Então, o que acontecia com as crianças? Elas se contaminavam, tinham diarreia, desidratavam. E a dificuldade de levá-las para o centro da cidade, não tinha metrô, não tinha linhas de ônibus regulares em muitos lugares e tudo. A dificuldade para chegar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que era um dos raros locais onde elas seriam atendidas, muitas vezes chegavam numa condição muito debilitada. Às vezes chegavam em choque, chocadas. E você ficava ali, elas ficavam... Tinha um lugar no Hospital das Clínicas que tinha umas caminhas, nem era cama, eram umas coisas de madeira assim, com um colchãozinho em cima, uma pequena grade, e a mãe ficava sentada numa cadeira ao lado da criança. E essas crianças, você tinha que ser hidratadas, e a gente ficava, era uma quantidade absurda, você estava tratando de uma criança aqui, que estava grave, e morria uma que estava atrás de você. E o sofrimento daquelas mulheres que ficavam ali, quando morria uma criança, todas choravam. Todas choravam. Depois caía um silêncio e aí as coisas iam voltando ao normal. A gente chegava a perder 3, 4 crianças num plantão de 12 horas. Você imagina. Eu saía do hospital absolutamente revoltado. Como é que é possível a gente conviver com essa tragédia que atinge tanta gente? Isso, felizmente, essa realidade foi mudando hoje, quando morre uma criança, fica todo mundo chocado. Né? Então, esse impacto dessa morte por falta de atendimento, por falta de condições sociais, foi muito, muito importante na minha carreira, porque me deu mesmo uma visão geral de que em que país nós vivíamos na época. Né?
Ah, eu imagino, deve ser muito difícil a vontade de querer salvar e socorrer e resolver. Não há estrutura, não tem como chegar a todos, mas isso me leva a um questionamento, assim, a medicina, havendo condição, havendo estrutura, salva vidas, mas também há casos em que não. Então a gente tem uma ideia de controle de vida que pode ser contraditória, controversa. Até que ponto é que nós conseguimos controlar a vida?
Acho que a gente controla muito pouco. Controla muito pouco, porque qual é a única certeza absoluta que você tem na vida?
A morte.
Muito distante, sempre.
Que nunca, né? Vai chegar.
Que um nunca vai chegar.
Tá longe.
Tenha você 20 ou 90 anos, não é? Mas a gente procura não pensar nisso. E ao contrário, a gente tem que pensar. Porque é um período que nós estamos aqui na Terra, né? É esse. Nasceu, você não era nada antes. Depois que você morrer, você vai ser o que você, que a tua imaginação quiser, não é? Mas que existe um limite, existe. Às vezes eu vejo gente dizendo assim, mas a vida, se for só isso, aí não vale a pena. Só isso? Você nasce, cresce, se alimenta, tem prazeres a vida inteira. Não estou falando do prazer sexual só. Estou falando do prazer, sei lá, de entrar embaixo do chuveiro um dia que está muito cansado e ver aquela água quente, gostosa, relaxante, não é?
Prazer que eu estou tendo falando aqui com você.
E eu com você. Prazer do que a gente vai comer no almoço, não é? A vida é cheia de prazeres. Você sabe que uma vez tinha um funcionário lá, um carcereiro na detenção, no Carandiru, não, o senhor Araújo. O senhor Araújo é um negro forte, atarracado, assim. E um homem que tinha tido uma vida muito dura. Ele, além de trabalhar na cadeia, que é um trabalho difícil, ele chegou a perder 3 filhos no mesmo ano, crianças, de doença. 2 tinham, acho que, 8 ou 9 anos, 1 tinha 12. Esse que tinha 12 estava brincando, jogando basquete sozinho numa tabela com um cesto que ele tinha e caiu morto por uma hemorragia cerebral. E ele era um homem muito experiente, conhecedor da vida, tinha amadurecido no meio dessas tragédias todas. E um dia eu cheguei na cadeia, ele tinha almoçado e estava sentado ali naquele pátio interno do Carandiru que chamava de Divinéia. E eu fui falar com ele. E aí começamos a conversar e eu disse para ele, Araújo, você é um homem feliz, não é? Ele falou, ah, doutor, a vida sabendo levar é uma festa. E eu fiquei com essa frase na cabeça, porque é uma frase de alto conteúdo filosófico, né? Sabendo levar. Pode ser uma tragédia também, se você não souber levar, não é? E a festa, o conceito de festa, eu acho que é um conceito precioso. Porque é uma festa no total, se você sabe levar. Uhum. E essa festa, um dia acaba. E você, uma coisa que eu defendo agora, assim, até politicamente, você tem que ter o direito de definir qual é a hora que você quer sair da festa.
Eu ia falar com você sobre isso, é um assunto delicado. A morte é um tabu. Tabu maior ainda é você desejar morrer. Até uma dificuldade de algumas pessoas conversarem sobre morte com a família. Eu já falei com a minha família que se eu morrer, eu gostaria que isso acontecesse. Eu tenho 32 anos. Quando você começa essa conversa, viram para você e falam assim, ah, pelo amor de Deus, para com isso. Mas eu tenho direito a ter os meus desejos ouvidos. E é uma questão cultural, aqui não se fala disso, mas outros países têm discussões avançadas, não só sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, sobre morte assistida, quando a pessoa está com uma condição de saúde muito frágil, vulnerável e não deseja mais viver. Como é que você enxerga essa escolha?
Olha, eu faço parte de um movimento, de uma associação chamada Eu Decido, que pretende que você tenha esse poder de decisão. Porque se eu te perguntar se você quer viver muito, você vai dizer que sim. Se a segunda pergunta for a qualquer preço, você vai dizer que não. Na verdade, ninguém quer ficar jogado numa cama sem poder sair, dependendo de todos para tudo. Uma sonda nasogástrica, uma sonda urinária, tomando soro o dia inteiro e muitas vezes sequer reconhecer as pessoas que você mais ama, mais amor no caso. Mas ninguém quer viver assim. E no entanto, nós temos uma legislação do Brasil que não tenta encaminhar esse problema. Ninguém quer viver a qualquer preço. Todo mundo quer viver máximo e tal, mas enquanto estiver bem, não é? E nós temos que pensar nisso, especialmente agora com a população envelhecendo, especialmente agora com esse aumento brutal do número de casos de demências, em que você vai perdendo completamente a condição de conviver com os outros. Não é?
Trauzi, nós estamos falando de doenças, de condições que agravam a saúde física, mas a dor, o sofrimento, ele pode matar?
Claro que pode, porque você tem grandes tipos de sofrimento. Nós temos o sofrimento físico causado por um problema claramente definido. Sei lá, um tumor que provoca compressão em alguns nervos, que provoca dor. Um tumor que se espalhou para os ossos e provoca dor. Isso é um tipo de sofrimento. E você tem o sofrimento mental, né? São os males da alma, né? Que hoje cada vez mais frequentes. Né? E esses, num certo sentido, são até piores. Né?
Eles não são tangíveis.
É, porque você não... não tem um diagnóstico claro, você não consegue dizer, ah, eu faço tal exame e vejo que você está numa depressão profunda. Não existe esse exame. Você tem que se basear nos dados clínicos, e esses são muitas vezes subjetivos, né? Um grande problema para você pode não ser problema nenhum para mim, e vice-versa, não é? Então, essa e a sociedade que nós vivemos hoje, essa forma de viver, é uma forma de viver nova. Nova, nunca as gerações que nos antecederam não passaram por esse tipo de experiência. Morar em cidades grandes, fechados em apartamentos, todos nós, uma vida que foi ficando cada vez mais solitária. Você hoje, para visitar seus pais, você precisa escolher o dia da semana, porque pode levar uma hora e meia para chegar na casa deles. As cidades cresceram muito. Hoje ninguém mais tem amigos de infância. Os amigos de infância se espalharam pelo país e às vezes por vários países, não é? A tendência da gente é ficar sozinha, cada vez mais sozinhos. Mas nós somos animais gregários. Como é que nós sobrevivemos, Joana? Nós descendemos de quem? Daqueles primatas que viviam na parte central da África, ali, Etiópia, aquela região, que de repente começaram a tiveram que descer das árvores que faltava alimento, e eles tiveram que andar pelas savanas, e andavam, e aí foram adotando a posição bípede, né? E animais pequenos, você pega esses hominídeos que você encontra nos museus, eles são assim, tem o quê? 80, 90 centímetros.
Como os pigmeus.
São esqueletos débeis. Nós éramos, os nossos ancestrais mais distantes, eram animais muito fracos. A África até hoje tem leão, tem tudo quanto é bicho. Você imagina naquela época, qual era a chance de sobrevivência? Zero. Como é que eles, por que que eles não foram eliminados? Porque eles souberam formar grupos. E aí, em grupo, sim, em grupo, conseguiam se defender. Então, a formação do grupo é essencial, foi essencial para a sobrevivência da espécie humana. E a seleção natural fez esses grupos chegarem até nós. Por isso é que chega um sábado, você está sozinho em casa, liga para uma amiga, não pode sair, liga para um amigo, viajou, e você fica deprimida por causa de um sábado que você ficou sozinha. A gente não sabe ficar sozinha, a gente gosta de estar enturmado, né?
A gente gosta de estar acompanhado. Você falou sobre essas mudanças da modernidade, da sociedade, nós nunca tivemos o que nós temos hoje. Eu queria saber, qual você acha que é o maior mal da juventude?
Hoje? Bom, primeiro precisa entender o que é juventude, né? A adolescência hoje é muito longa. A geração anterior à minha, não havia adolescência. Eu nasci num bairro operário, no bairro do Brás, e ali a rotina qual era? O menino chegava aos 14 anos, parava de estudar, não interessa onde ele estava, parava de estudar e ia trabalhar nas fábricas. No interior, o Brasil era um país agrícola ainda naquele tempo, um menino de 7 anos ganhava uma enxada menorzinha e estava trabalhando, ajudando a família. A menina, já antes até, começava a cuidar dos irmãos mais novos e ajudar a mãe No preparo, nos cuidados com a casa e no preparo da comida. Não havia adolescência. Adolescência é um fenômeno moderno. A minha geração foi a primeira a ter adolescência, a poder estudar, a poder chegar na universidade quando as condições permitiam. E essa geração criou os filhos de uma outra forma. E houve uma melhora da situação econômica do país muito grande. O Brasil ainda tem muita dificuldade, mas quando você compara com o passado, não remoto de 200 anos, mas o passado imediato aí, dos anos 1950, 1960, houve uma melhora muito grande. E aí nós começamos a ter adolescentes. Hoje a adolescência é considerada dos 14 aos 25 anos.
Não.
Aos 25 anos. É considerado adolescência. Para alguns, até aos 40, 45, que moram na casa dos pais, reclamam da comida, né? Da roupa lavada. Né? É uma mudança muito, muito grande.
Então, mesmo. Seria a falta de independência um grande mal da nossa sociedade?
Eu acho que não, sabe? Eu acho que você, quando a gente fala essas coisas, a gente se baseia nesses exemplos. Menino que está aí, 40 anos de idade, é um homem feito e tal, e ainda depende dos pais para sobreviver, não trabalha, ou, enfim, não consegue viver sozinho, se arrumar na vida. Mas a maioria não é assim. A maioria está aí trabalhando, lutando, fazendo as coisas. O mundo caminha para frente, João. Às vezes a gente pega esses exemplos e acha, ah, não, no meu tempo, eu não gosto disso. Eu não falo no meu tempo. Meu tempo é hoje. Com o seu tempo também é hoje. Eu não gosto por quê? Porque a memória é traiçoeira. A memória edita. A memória tira as memórias ruins e deixa só as boas. Eu vejo o pessoal, os velhos da minha geração, falando, não, São Paulo naquele tempo era uma maravilha. Você andava pela cidade tranquilo. Andava. Era tranquilo. Nesse aspecto, sim. Ninguém te assaltava na rua, ou era muito raro acontecer. Em compensação, era uma pobreza maluca. O bairro que eu nasci, onde eu vivi até os 10 anos, o pessoal dizia, quem come, quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Porque frango era uma especiaria. Na minha casa tinha frango uma vez por mês. Hoje você vai a qualquer lugar na periferia mais pobre e tem acesso ao frango todo dia. Não é? As mudanças foram muito grandes. E eu acho que no total nós estamos melhores. E a juventude atual está melhor do que a juventude, do que a minha juventude foi. Nós éramos sexistas, machistas, tínhamos preconceitos sociais, sexuais terríveis. As mulheres e os homens que eram homossexuais, sofriam o diabo, até violência física, era normal, não é? Você imagina, compara isso com hoje. Hoje você, não que as mulheres tenham igualdade com os homens, estão longe disso ainda, mas não se compara ao passado. Uhum, claro. Né? Você está aqui trabalhando hoje, no passado você estaria em casa cozinhando para os filhos e para o marido.
A vida é muito diferente da vida da minha mãe, da minha avó. Claro, com toda certeza.
Claro. Nós estamos caminhando para frente. É devagar, mais devagar do que a gente gostaria.
Você é muito otimista, Drauzio. E a sua empatia, ela transborda na sua forma de falar, ver o mundo. Como você analisa as questões? De onde vem essa sensibilidade? De onde vem essa tendência, né, que você persiste em alcançar de ver a outra pessoa com humanidade, como ela é?
Eu acho que tem dois aspectos aí. Um, esses primeiros anos da vida são muito marcantes, não é? Você guarda memórias de quando você tinha 8, 10 anos. Os primeiros anos são anos fundamentais. E eu passei esses anos num bairro operário. Minha família morava num quarto. E eu passei a vida jogando bola na fábrica de frente de casa. Tive uma e ali eram cortiços, o Brás era todo formado por cortiços com imigrantes que vinham especialmente da Itália, de Portugal e da Espanha. Então vivi essa realidade. Eu sei exatamente como viviam aquelas pessoas, quais eram as dificuldades que eles tinham e como era difícil a vida naquele tempo. E eu gravei isso para sempre. Eu pude estudar. Mas pude estudar por quê? Não porque eu era um menino brilhante, nada. Era um moleque igual aos outros. Eu pude estudar porque meu pai tinha dois empregos, trabalhava até meia-noite e dizia, meus filhos vão estudar. Se eu não tivesse tido esse pai, aos 14 anos eu estava na fábrica. Não teria chegado nem perto de onde eu pude chegar depois. Então, eu guardei isso com uma responsabilidade. À medida que eu fui adquirindo conhecimento numa área como a medicina, que é onde há tantas carências, no sempre achei que eu tinha uma obrigação de devolver para os outros uma parte do que eu aprendi, pelo menos. E foi isso que me norteou para na profissão o tempo inteiro. Não que eu tenha conseguido fazer grandes coisas, mas eu procurei seguir esse caminho.
Mas ser reconhecido pelo que você faz, pelo impacto que você tem na vida das pessoas, por levar tanta informação, democratizar informação que é difícil, que é cara, isso não é um grande feito?
Olha, grande feito, não sei se é grande o feito, mas, na verdade, isso, à medida que eu fui vendo também que isso tinha um impacto social, eu fui ficando cada vez mais animado em fazer. Porque depois, o que aconteceu? À medida que eu comecei a me meter nessa coisa de comunicação, de falar, começou no rádio, e na época quando a AIDS surgiu aqui, que era uma coisa pavorosa, morria todo mundo, né? E eu fui sentindo que isso tinha um impacto social. Eu, em nenhum momento, sinceramente mesmo, em nenhum momento eu falei, olha o que eu estou fazendo. Não, ao contrário, foi aumentando a responsabilidade. E depois, quando veio a televisão, a TV Globo, que me deu acesso a falar para o país inteiro, a responsabilidade foi ficando cada vez maior. Chegou um momento que eu disse, olha, nunca foi dado a um médico as oportunidades de comunicação que me foram dadas. Você tem uma rede de televisão que te dá um programa do domingo à noite, como é o Fantástico, que está aí no ar há 60 anos, e dizer, faz o que você quiser. Fala sobre saúde do jeito que você achar melhor. Então, isso te dá uma responsabilidade muito grande, né? E depois a internet, a mesma coisa, né? Então, essa posição em que você pode usar os seus conhecimentos e transmitir para os outros, isso te dá uma... Não só te dá, te dá uma recompensa, mas te dá uma responsabilidade muito grande.
Uma responsabilidade muito grande, foi uma dedicação muito grande também, e inclusive com esse compromisso que você estabeleceu para você mesmo, você entrou em lugares que a sociedade tende a não querer entrar e para onde a sociedade tende a não querer olhar. E são lugares que tornam questões complexas muito simples, certo ou errado. Você dedicou a sua vida, boa parte dela ainda dedica, a cuidar de presos e presas, a ir ao sistema penitenciário de forma voluntária, olhar pelas pessoas. E eu diria que você vai bem além da questão física da saúde. Você, aqui temos a informação de algo que a sua filha disse, né, que eu achei que é muito interessante. Você não humanizou os presídios, você humanizou as pessoas. Isso é uma questão muito maior do que estar preso, estar cumprindo pena, né?
Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de tirar conclusões desse tipo que a minha filha tirou.
Ela já fez isso por você.
É, claro, minha filha, né? Mas você sabe, eu entrei nessa história de cadeia por razões que não tiveram nada a ver com o humanismo. Eu, nenhuma razão política, nada disso, não gosto de bandido, fui educado dentro de padrões muito rígidos de honestidade e tudo. Mas eu, de moleque, eu morava no Brás, o Brás era cheio de cinemas. Escrevi um livrinho chamado Nas Ruas do Brás, um livro infantil que me deu muitas alegrias, porque as crianças escrevem cartas de vários lugares do Brasil, é adotado em escolas e tudo. E nesse livrinho, eu pus que o Brás tinha, sei lá, 10, 11 cinemas. Era um bairro operário. E tinha cinema para tudo que é lado. E durante muito tempo eu encontrava um senhor, um homem da minha idade, naquele tempo, que dizia, você esqueceu do Cine Oberdan, você esqueceu do Cine Brás Politeama, sei lá. Então, nós tínhamos essa... E tinha uma irmã da minha avó, não, um primo da minha avó, que era gerente de um cinema que existia na rua João Teodoro, que é uma das ruas mais importantes do Brás. Chamava Cine Rialto. E ele à tarde. Porque naquela época os filmes eram proibidos até 10 anos, até 14 ou 18 anos. E à tarde ele me deixava entrar no cinema. E eu assistia filmes que eram proibidos na época. Até 14 anos, até 18 ele não deixava, mas até, depois de 18 ele não deixava. Mas até 14, e eu assistia um filme, que é um filme do Burt Lancaster, que é chamado Força Bruta. Em inglês é Brute Force, é o mesmo nome. Se achar esse filme um dia, veja, porque é um filme que se passa numa cadeia, onde eles planejam uma fuga. E é um filme tão, assim, tão interessante. Eu fiquei eletrizado na cadeia, na cadeira, quando eu vi esse filme. Você imagina, eu tinha 7 anos. Eu, depois que escrevi esse livro, A Companhia das Letras, que edita os meus livros, me consegui uma fita, cassete na época, uma fita desse filme. E eu assisti com a minha mulher. Eu lembrava de tudo, Joana, tudo. Eu sabia frases do filme. Você imagina o impacto que ficou isso com uma criança de 7 anos de idade, né? Eu tive essa, e a partir daí comecei a ver filmes de cadeia. Eu sempre gostei de ver, e até hoje eu gosto. Até hoje eu gosto. Quando tem um filme de cadeia, se eu estou passando na televisão, vejo, eu paro. E vai até as 2 da manhã, eu fico até as 2 da manhã, porque tem esse gosto de ver filme de cadeia. Quando veio a epidemia de AIDS, eu comecei a fazer um trabalho no rádio, na antiga Jovem Pan, que era AM naquele tempo, que era dirigida, o diretor de redação era um gênio da comunicação chamado Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de um túnel da Rebouças, ali embaixo. Né? E eu comecei a fazer isso e me pediram uma senhora que tinha uma TV em Santa Catarina, Dona Maria Odete Brandalice, ela chamava. Quis fazer um vídeo, me pediu sobre AIDS. E eu disse para ela, tudo bem, só que se eu puder andar nos lugares onde o vírus está se disseminando. Ela disse, não, o senhor fica à vontade. E eu então fui para a casa de detenção. Eu queria mostrar o que estava acontecendo nas cadeias, que ninguém tinha noção do que estava ocorrendo. A imprensa chamava AIDS de peste gay. Parece que era uma coisa que só dava em homossexuais, o que era um absurdo. Não existe uma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Qual é? Que só dá em homem ou que só dá em mulher? Claro que essas doenças se espalham universalmente. E aí eu passei o dia inteiro lá na detenção e fiquei muito impressionado. Sabe, uma enfermaria de AIDS era uma tragédia medieval. Ficavam os doentes morrendo naqueles catres ali, trancados, sabe? Uma coisa pavorosa. Mas tinha aquele ambiente de cadeia, os guardas com as metralhadoras, o portão que quando você entra bate, bam, você já está em outro mundo agora. Essa batida do portão é um sinal de que eu saí do mundo no qual eu vivia. Passou aquilo, a gente passou um dia gravando lá e eu fiquei com essa coisa da cadeia na cabeça. Não conseguia pensar em outra coisa. Toda hora me vinham aquelas imagens. Estava atendendo um doente, eu lembrava do preso, eu lembrava do guarda na muralha. O tempo inteiro assim. Eu fiquei, deve ter tido um impacto tão grande que a minha mulher uma hora falou, você está acontecendo alguma coisa, está tão calado, você nunca foi calado assim. E aí eu falei, olha, se eu estou tão tocado por essa experiência, eu vou chegar mais perto. Tem alguma razão em mim que considera isso uma coisa muito importante e que se eu deixar de viver, eu talvez me arrependa no futuro. E aí comecei esse trabalho a partir dessa história. Às vezes as pessoas me diziam depois, não, esse trabalho maravilhoso que você faz, você é religioso. Não se trata de nenhuma justificativa. A justificativa que eu tenho é de que eu achei que eu tinha que chegar perto desse mundo. E a minha profissão favoreceu essa chegada. Foi a minha profissão que possibilitou. E através do exercício da minha profissão, atendendo os doentes e tal, é que eu acabei andando a cadeia inteira e sendo respeitado pelos presos, como até hoje eu sou. E é uma maravilha isso, né? Você está exercendo a sua profissão, está fazendo as coisas que você gosta de fazer, e ao mesmo tempo você está sendo, esse trabalho está sendo reconhecido. Esse reconhecimento pelo trabalho que você faz é uma recompensa muito grande, é o que nos mantém. E esse reconhecimento parte de quem? Parte das pessoas que a sociedade considera escória e tranca para viver, para se separar da gente.
Bom, se você não foi para os presídios pelo humanismo, o trabalho que veio em decorrência disso, do Drauzio Pessoa com curiosidade sobre como é a vida de um presidiário, o Drauzio médico que chegou até os presídios pela medicina e por exercer essa função, você conseguiu no final humanizar as pessoas que lá estão. Você tem trabalhos importantíssimos, eu trouxe aqui alguns dos livros. Você tem trabalhos que falam exclusivamente dos homens, das mulheres, no encarceramento. Quando você chegou lá e você foi tocado pela vida daquelas pessoas, tão no aspecto individual mesmo, que eu acho que é o que você traz no livro, você conta histórias de cada uma das pessoas, você lembra de histórias, você lembra de aspectos específicos. Como foi para você isso? Você escrever sobre isso e ser tão atrelado ao teu trabalho nos presídios?
Joana, a tendência nossa é a gente se abrigar entre os demais que são semelhantes a nós. Né? Você vai sair com seu marido ou seu namorado e vai jantar fora com um casal de amigos. Eles são jornalistas, são pessoas que você conhece há muito tempo, eles têm as mesmas preferências políticas, as mesmas preferências sociais, uma condição financeira mais ou menos parecida. Você está certa de que aquilo, naquele jantar, não vai acontecer nada de desagradável, né? Ninguém vai falar uma coisa grosseira, você conhece as pessoas. Isso dá segurança para a gente. O convívio com os nossos semelhantes, ou os nossos iguais, de preferência, é um convívio seguro. Mas ele é empobrecedor. Se você só convive com os que são iguais, você vai ficando sempre do mesmo jeito, porque você não tem contato com o contraditório, não tem ninguém que cheque os seus valores, não tem ninguém que leve uma vida completamente diferente da sua. E é isso que nos enriquece. E o que eu encontrei nas cadeias foi isso. De repente eu conheço um cara que é ladrão. Ladrão. E ele te conta um assalto que ele fez, em que ele, no qual ele tomou 2 tiros. Você alguma vez tomou tiro? Alguma vez você convida um amigo para jantar, que ele te conta o que aconteceu no assalto e o que aconteceu com ele depois de ter levado esses 2 tiros? Isso vai enriquecendo a vida. Eu vi uma palestra uma vez nos Estados Unidos de um dos pais da inteligência artificial. Esse cara chegou, era um encontro de altíssimo nível, tinha vários prêmios Nobel lá e tudo. Ele chegou com um copo. Pegou o copo, pôs em cima da mesa. Virou para o primeiro, a pessoa sentada na primeira fila, eram todos médicos e ou pesquisadores. E disse para ele, o que é isso aqui? Falou, um copo. O cara riu. Falou, o que te lembra um copo? Ah, um copo para beber água. Aí pegou o outro e falou, o que o copo te lembra, esse mesmo copo? O cara diz, lembro que eu gosto de tomar vinho no copo. E ele foi assim perguntando de um em um. Um disse, eu lembro que eu cortei a mão quando bati o copo na pia e cortei a mão. E ele diz aí, você viu, cada um tem o conceito de copo aqui, né? E você, por isso que você não pode procurar a verdade nas coisas, que cada um tem a sua verdade. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque você não tem que procurar o verdadeiro significado, porque o verdadeiro significado não existe, ele depende da sua interpretação. E de o raciocínio, e é verdade, porque o que é o raciocínio o raciocínio mais completo. É aquele que analisa todas as possibilidades. Você olha para o copo, o que é esse copo? Bom, posso pôr água, posso pôr vinho, se eu bater na pia ele quebra e pode me machucar. E assim, você, quanto mais informações você tiver, mais elementos você tem para entender as realidades. E a cadeia me deu isso, esse convívio com essas pessoas. Porque, na verdade, as paixões humanas são limitadas. O cara diz, não, ali são todos animais. Aqui também são todos, somos todos animais, não é? Vegetais é que a gente não é, muito menos minerais. Né? Você não pode tentar equalizar as pessoas todas, porque elas são muito diversas. Você tem, as paixões são as mesmas. Sentem amor, ódio, ciúmes, raiva, carinho, as coisas que nós, as paixões não é porque você está presa que você muda o repertório de paixões, não é? Isso é muito interessante. Há valores que eu aprendi na cadeia que eu não encontrei nunca na sociedade aqui fora, né?
Mas, por exemplo, você disse agora há pouco que você não gosta de bandido. Ninguém gosta de bandido. Mas você gosta das contradições humanas, de aprender com a pluralidade da vida humana. Quando você conhece uma pessoa que ultrapassou ali algum limite de uma régua moral, aquilo te atinge? Ou você não olha pelo aspecto moral?
Aí entra a profissão. Sabe, eu não estou lá como funcionário da cadeia. Meu trabalho é voluntário. Segundo, eu sou médico. Não cabe ao médico julgar os seus pacientes. Não cabe, não é papel do médico. Vamos pegar uma situação oposta. Eu sempre tive clínica particular e clínica grande. Chega um homem de gravata, trabalha na Faria Lima. Pode ser um criminoso. Pode ser um grande criminoso até, muito maior do que os que estão lá atrás das grades. Eu não pergunto. Eu mando ele tirar a camisa, tirar a roupa, eu examino, prescrevo. Eu não quero saber da vida dele, eu não fui treinado para isso. Isso é para os juízes, juízes é que julgam. Os advogados é que são treinados para lidar com esse tipo de julgamento. Ao médico não cabe. O médico tem que atender as pessoas, independente de quem elas sejam. Então você não pode usar esse raciocínio que você usa para o consultório, dizendo, não me interessa o que esse cara faz na rua, não me interessa o que ele faz para viver, eu tenho obrigação de tratá-lo. Chega na cadeia, por que você não faz isso? Só porque aquele é pobre e o outro está bem de vida?
Impressionante. Drauzio, tome um golinho de água, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. A Clara, nossa produtora, está aqui. Eu estou tomando ela de surpresa. Ela está tomando um susto aqui. Ó, a gente tem 53 minutos de conversa. Normalmente, o Imprevista, já. 53 minutos. Normalmente, o Imprevista é um programa de uma hora de duração, porque passa na rádio e a gente tem um horário fechado a cumprir. Mas também temos no nosso canal do YouTube, TMC News BR, que dá para ver com imagem e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o programa da rádio agora e, como tem muitos assuntos que eu ainda quero falar com você, como, por exemplo, seu documentário, a sua vida fitness, as suas corridas, maratonas, eu vou continuar essa conversa aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você está nos ouvindo no Dial, na TMC, no rádio e ficou interessado ainda na nossa conversa, vai lá assistir no TMC News BR, no Imprevista, aqui com Drauzio Varella.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto. A TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o ar que é São Paulo. 97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
4 e 1, bom dia.
Tem, pra te atualizar.
Vamos pro Giro TMC. Alexandre de Moraes suspende a aplicação da dosimetria, da lei da dosimetria, que até o STF analise ações que questionam a norma. Condenados pelo 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, terão que aguardar o STF decidir se a lei da dosimetria é válida para obter os benefícios. Avião cargueiro da Gol sai da pista após pouso em Salvador. Incidente aconteceu na manhã deste sábado e ninguém ficou ferido. Pista estava molhada devido à chuva e havia neblina na região. Conflito na Ucrânia está chegando ao fim, diz Vladimir Putin. Presidente russo também agradeceu por facilidades as negociações entre os dois países, mas reiterou que a guerra só diz respeito à Rússia e à Ucrânia. Reino Unido envia navio de guerra para o Oriente Médio de olho em possível missão no Estreito de Hormuz. Navio poderia segurar a travessia segura para o canal em um esforço multinacional que já conta com a participação da França. Outros países também manifestaram interesse em participar. O Irã confirmou presença na Copa do Mundo, viu? Mas fez 10 exigências aos Estados Unidos, México e Canadá. Entre elas estão a concessão de vistos para militares e a proteção em aeroportos, hotéis e rotas para estádios. Vamos à previsão do tempo para todo o país neste domingo. E a gente começa por São Paulo, viu? O domingo vai ser marcado por chuvas persistentes e frio, com temperaturas variando entre mínimas de 13 e máximas de 19 graus. No sul, em Curitiba, terá um céu com muitas nuvens, registrando mínimas de 16 e máximas de 30 graus. Já no Rio de Janeiro, o tempo fica instável, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento frio que podem chegar aos 50 km por hora, com os termômetros oscilando entre 23 e 32 graus. Belo Horizonte, o tempo segue firme com poucas nuvens, com mínimas de 18 e máximas de 29 graus. Na capital federal, Brasília, terá um dia de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 24 e 30 graus. E por fim, em Recife, a previsão é de muita chuva com trovoadas, viu? Com uma probabilidade de precipitação de 98% e temperaturas entre 24 e 33 graus. Chegou a hora do seu programa favorito, é o Sobremesa, viu? E o pessoal vai receber hoje a Silvia Bravanel. É a filha número 2 do Silvio Santos. Vocês sabem como são as entrevistas do Sobremesa, né? No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Fique agora com o Sobremesa.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Sobre tudo.
Quero ouvinte que nos ouve com seu ouvido. Pra você que tá sintonizado na Rádio Transamérica TMC. A Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Pessoal!
Estou
estamos aqui, queríamos estar em casa, viajando numa pousada paradisíaca, alguma praia maravilhosa, mas estamos por aqui para trazer muita informação inútil para você, você que nos assiste aí pelo nosso canal no YouTube, TMC News BR, já estamos também em imagem, vai lá, comenta, faça aí, né, as suas críticas, deixa o seu like e se inscreva no canal TMC News BR, que é muito importante, ative o sininho, hein?
Exatamente, inclusive em todas as redes sociais, o nosso nome de usuário é o mesmo, @TMC News BR, seja no Facebook, seja no Instagram, no TikTok, no Threads, no Twitter, siga a gente lá, @TMC News BR, pra você ficar muito bem informado e, é claro, se divertir com a gente sobre isso. Agora, amigos e amigas, eu gostaria de convidar quem nos ouve com o seu ouvido para participar do nosso programinha de Meu Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos ter ela, a incrível, incomparável, insubstituível, Silvia Bravanel, senhoras e senhores.
Aê, olha aí.
É a filha número 2. É minha filha número 2.
Vem pra cá, Silvia.
A filha número 2 é a Silvia. Vai pra lá. Vem pra cá, Silvia.
Daqui a pouquinho a gente vai recebê-la aqui para um bate-papo mega especial. Mas antes, eu quero convidar você que está nos ouvindo com o seu ouvido para participar do nosso programinha de Meu Deus através do WhatsApp 011 97221 1001. Você pode responder a pergunta do dia, que é...
A pergunta... Olha só, a enquete de hoje. Frases ditas por uma mãe... que mais parecem uma ameaça.
Mini Ruth, o que é que a sua mãe dizia que parecia uma ameaça?
Cara, eu acabo esquecendo muitas coisas, né? Tá. Eu sou meio desorganizada, confesso. Deixo tudo jogado. E aí, eu ouvi muito... Se eu for aí achar, vai dar ruim pra você, viu?
Esse é um clássico. E você, Batistão?
Ah, aquela clássica, né? Tá rindo de quê?
eu gosto do... Quando ela fala com... os dentes, assim, quase cerrando. Ela fala, você vai ver quando chegar em casa. Nossa!
Que é pra falar baixinho pros outros. Você tá no mercado, você apronta uma, ela fala, a hora que chegar em casa...
Mas a que eu mais fiquei traumatizada foi, na volta a gente compra. Nossa senhora!
Eu apanhei enquanto criança. Eu era muito bagunceiro, né? Apanhei. Vou fazer aqui uma reclamação. Minha mãe batia em mim e falava assim, cala a boca, para de chorar! Para de chorar, infeliz! Mas era óbvio que era infeliz. Não. Eu tava apanhando. Como é que ia ser feliz?
Ela queria que a gente parasse de chorar batendo na gente.
Nossa, mãe.
Aí não dá, né?
E quando ela batia na gente, em sílabas. Já falei pra você não fazer isso. Meu Deus do céu. Ai, dói até de lembrar.
Quem nunca apanhou de espada de São Jorge, né? Rapaz.
Chinela.
Ixi, eu já apanhei de cinto. Qual é a coisa mais louca que você já apanhou, Batista?
Ah, acho que levei uma cintada, viu?
Cintada e você me
levou. Já levei prato na cara, espada de São Jorge. Minha família é vida louca, rapaz.
Então responda a nossa enquete do dia falando qual é a frase que a sua mãe fala, mas que parece uma ameaça. A gente quer saber. Manda pra gente através do nosso WhatsApp. 011 97221 1001. Muito bem. Isso aí. Agora, amigos, a gente...
Lembrando que hoje em dia não se deve fazer isso, hein?
Não pode.
Ah, né? Obrigado, Batista.
Lembrando que hoje em dia não se deve fazer isso.
Exato. É verdade. Tem a lei da Xuxa, né? A lei Maria Meneghel, né? Não pode mais bater na criança, tá bom, gente? Não pode. Não pode fazer
nunca
isso.
Pôde, né? Que antigamente as coisas... Peraí, né?
Nunca pôde?
Não, nunca pôde. Aí... Se for pensar bem... Olha... Por que é que nós somos tudo traumatizados?
Mãe, que sorte a sua que é lei da retroativa, hein?
Viu?
Oh, meu Deus do céu. Nossa, se fosse retroativa, minha mãe
tá
presa.
Lá na papuda. E ainda sem direito a banho de sol, na solitária, a véia tava lascada, rapaz.
Que sorte que a lei não é retroativa. Meu Deus do céu. Vamos lá. Amigos... Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos nos aproximando do programa 100.
Olha
aí. Graças ao Batistinha. Batista está agora levantando as mãos ao céu, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Deus. Nos aproximamos do programa 100 e hoje, inclusive, é o programa 75. Ou seja, há 75 programinhas, meu Deus, que a gente vem trazendo informação e diversão para você que nos ouve com seu ouvido. Porém, nem tudo são flores, né? A gente aqui sabe que pode errar uma vez aqui, outra acolá. Então, nós decidimos abrir o saque. que é uma espécie de serviço ao atendimento ao cliente, só que a gente vai mudar. Não vai ser ao cliente, vai ser ao ouvinte. Então começa agora o Sal, serviço de atendimento ao ouvinte. Vamos ler os comentários que vocês nos mandaram, porque a gente quer muito comemorar e aprender com vocês. Marcelo Batista, o que é que estão dizendo sobre nós?
O que estão dizendo? Estão dizendo sobre mim aqui, ó.
Mentira.
A Juliana perguntou se eu, depois daquela entrevista com a Vidente, se eu já fui fazer um check-up.
E aí foi?
Eu fui no cardiologista, foi essa semana. Eu tô meio louco, rapaz, não durmo.
Foi quarta-feira
vou ter que fazer aqueles Holter, eco-doppler, cardiograma.
É bom,
ergométrico.
Olha, no caso, a Juliana mencionou o episódio com a dona Chaline, a vidente, certo? Vidente. Acho que é o termo certo, a vidente, que infelizmente, ela abandonou o programa no meio, mas olha, já vou repetir aqui, já disse e vou repetir. A Chaline falou que ia ter um atentado contra o Donald Trump.
Ela acertou.
E ela acertou. Chaline, errada aqui, hein? Você estava certa, tá? Na hora que eu vi, eu duvidei um pouquinho. Falei, atentado.
Volte, Chaline, volte. Vamos fazer as pazes.
Exatamente.
E aí me deu medo, porque ela falou que eu estava propenso a ter problemas neurológicos, inclusive um AVC.
É por isso que você esqueceu a consulta, tá vendo?
Tá vendo? Gina, dá uma olhada nisso, hein? Ela acertou lá com o Trump. E agora vai, Mini Ruth, diga o que é que estão dizendo sobre nós.
Olha lá, a Alice filmou, ela mandou os quadros que vocês criam, são sensacionais. Muito obrigada, querida.
Tá vendo?
Mas também o Marcelo Júnior mandou, queria que vocês levassem o Sérgio Foguetes pra entrevistar.
Muito bom.
As explicações são perfeitas.
Adorei. O Sérgio Foguetes...
O Sacani.
Exatamente.
Sacani.
O geógrafo, acredito que seja ele, né?
É bom demais, cara. Eu adoro essas coisas de outro planeta. Nossa Senhora.
Verdade. Falando em convidado especial, daqui a pouquinho nós vamos recebê-la, Silvia Bravanel.
Eba, oi!
Vem pra cá, Silvia. Bravanel,
Silvia lá.
Oi! A Silvia Bravanel, apresentadora do Bom Dia e Companhia e que também dirigiu o programa nas edições com o Yudi e também com a Priscila e, é claro, com a Maísa. A gente já vai recebê-la.
Isso aqui é peruca?
Vamos lá, eu quero saber mais um comentário enquanto a Silvia não chega. Mais um comentário do nosso SAL, Serviço de Atendimento ao Ouvinte.
Olha só, o Rodrigo _ som. Mini Ruth, a voz que você faz no Chato GPT fica perfeita.
Olha, muito obrigada. Obrigada, KKKJ. Eu tenho que me esforçar.
O que é o KKKJ que eu não entendo?
É quando você, quando digita errado.
Sai o J mais.
KKKJ.
E aí quando a inteligência artificial lê a mensagem, ela fala isso, KKKKJ. Muito bom.
Eu sei fazer até beatbox, quer ver?
Mentira, duvido. Faz aí.
Putz, cats.
Muito bom. Próximo comentário.
Quem revelou essa menina?
Foi Marcelo.
Quem revelou?
E é por isso que eu tô com o peso quase do Diguinho também. Você só revela gordo, hein? Meu Deus do céu,
o rapaz. Marcelo Batista também revelou um grande nome da rádio, que é o Diguinho Coruja. E o Diguinho Coruja, mas ele está magro.
Ele tá magro, então eu tenho chances.
Você também tá magro. Para com isso. Vamos lá para mais um comentário do SAL, Serviço de Atendimento ao Ouvinte. Vai, Batista!
Olha só, a Patrícia Lima está dizendo o seguinte, a entrevista com a Marisa Hort foi perfeita, deu uma nostalgia das risadas que eu dava com a Magda. Cala a boca, Magda!
É muito bom, foi realmente uma entrevista muito legal. E ó, tá disponível no nosso canal no YouTube, @TMCNewsBR. É só colocar TMC Sobremesa. Marisa Hort.
Já entra lá, já curte, compartilha com os amigos. Tem todas as entrevistas lá, hein? @TMCNewsBR.
E a Marisa Hort, na entrevista, ela falou um negócio do Falabella.
Babado.
Olha, se eu fosse você, eu ia lá assistir.
Vamos lá, próximo comentário, me ajude.
Olha lá. Leila Neves, ela mandou. Vocês entrevistaram o Galvão Bueno? Acho que foi aí que eu vi.
Não. Galvão Bueno, ainda não entrevistamos.
Ainda não.
Mas queremos muito. Galvão, por favor, fica aqui o nosso convite. Caso você esteja ouvindo, eu sei que ele ouve a TMC. Então, se você puder vir, nós vamos agradecer Galvão. Muito.
Ele operou
os olhos.
As catarata.
Operou, porque vai ter Copa agora, né? Ele precisa enxergar bem.
Vai ganhar, vai perder. Ganhou, vai perder, ganhou. Perdeu, ganhou.
Vamos lá, mais um comentário. Eu quero muito saber o que é que você que nos ouve com o seu ouvido acha do Sobremesa. Eu sei que ele é o seu programa favorito, mas eu quero ler. Vai lá, vai, diz Marcelo Batista.
Olha só, o Vinícius. É. O Vinícius M. tá dizendo o seguinte: queria saber qual produto o Batista usa pro cabelo dele ficar branco assim. É velhice. É.
Mas é um cabelo bonito? É o Richard Gere da Shopee, como diria Mama Brusqueta.
Não. É o George Clooney brasileiro, por favor.
George Clooney brasileiro, melhor. Muito
Olha
bom.
Olha só.
Ô, Mini Ruti.
Mais um pouco parece o Louro José. Hã?
Louro José por quê?
Porque o cabelo do Louro era branquinho também, não é?
Ô, Mini Ruti, eu quero saber de você agora. A gente tá lendo aqui os comentários dos nossos ouvintes, mas eu quero saber de você, a apresentadora Mini Ruti. Você está gostando de estar aqui conosco?
Eu tô adorando, gente. Eu amo todos os ouvintes, né? Você que tá ouvindo aí, muito obrigada pela sua audiência, né? Adoro você, meu querido. Assim, os apresentadores que estão ao meu lado não são muito gente fina. Mas, como eu fui contratada com indicação dos meus pais, né? Donald Trump e Adriana Galisteu, aí eu sou obrigada a estar aqui ao lado deles. Entendi. Mas você que tá ouvindo aí, eu amo você.
Aliás, você tocou nesse assunto. Quem não assistiu a entrevista com João Kleber, né?
Precisa assistir.
Mini Ruth fez essa revelação.
É, rapaz.
É só ir no nosso canal no YouTube, @TMCNewsBR, e colocar lá João Kleber, você vai amar. Agora, eu sei que a gente tá lendo, né, comentários, mas eu posso pedir mais umzinho? Eu quero mais um especial. Eu sei que vocês estão lendo os comentários muito especiais, mas eu quero aquele bem audacioso. Vai, Marcelo Batista!
Audacioso?
É um que seja meio criticando a gente.
Vai criticando? Alguém... Não tem crítica. O povo só fala bem. O povo só fala bem. Disseram, tem um aqui que falou da sua risada. Aqui, ó. O Gustavo R. falou, quando a piada é boa, o Lucas solta uma risada que contagia.
É verdade. E olha, eu rio muito nesse programa. Eu já ri de quase fazer xixi na calça, juro.
É verdade?
Nossa.
Tá de fralda hoje?
Eu vou comentar, o Batista fez a piada do que se você tinha energia pra ligar a Copacabana inteira. Nós estávamos dando a notícia da Shakira, e a gente comentou que se faltasse luz, o que fazer? E aí era, quantos geradores precisam? Aí o Batista falou, não, liga na Mini Ruth, a energia que ela tem, ela ilumina a Copacabana.
Eu sou contagiante, tá? É por isso.
Vai mais um comentário, Mini Ruth.
Tá lá, viu? A Biela mandou aqui, ó, o seguinte, Mini, eu adorei quando você cantou, eu vou tomar um tacacá da Joelma, muito engraçado.
É, com essa voz parece bastante, inclusive.
Eu vou tomar um tacacá!
Olha, peraí, deixa eu preparar. O ouvinte não estava preparado para isso. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora Joelma, cantada por ela. Minigute, vai, Minigute.
Eu vou tomar um tacacá.
E o melhor é que ela só consegue fazer isso. Ela não consegue fazer mais.
Você viu que eu joguei até o cabelo, né, rapaz?
A voz que você modula a voz, uma coisa meio modulada.
É.
Muito bom, isso é talento.
É bom, né? É bom.
O nome disto é talento. Mini Ruth é talento e consegue acender Copacabana inteira.
Mas vem pra cá, que daqui a pouco tem Silvia Bravanel.
Muito bom, muito bem lembrado. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ela, que é pré-candidata a deputada federal e também apresentadora de programa infantil. Além, é claro, de ser diretora. Mãe, filha, diga.
Será que eu posso pedir PlayStation? Não, uma dúvida pertinente, gente.
Não, acho que
melhor
não, né?
Melhor não, né? Como é que você vai... E um emprego? Não.
Pode, emprego você pode
emprego?
Pedir.
Emprego, tá bom.
Você quer ser assessora dela?
É, não.
Trabalhar lá em Brasília?
Eu queria trabalhar no Bom Dia e Companhia, acho que eu seria...
Como Mini Ruth, você é adulta. Como é que você vai apresentar o Bom Dia e Companhia?
Mas eu tenho 1,5 metro, acho que ia dar bom, né?
Mas a sua voz, Mini Ruth.
Então, gente, estamos aqui no Bom Dia e Companhia.
É o Pedrinho. Já pensou a dupla nova, né?
Ô, Batista, vai outro comentário, por favor, que eu quero saber o que é que acham da gente.
Olha aqui, a Elânia é da turma do pudim, porque ela fala que depois do almoço ela sempre fica assistindo e ouvindo Sobremesa, comendo aquele, degustando, é melhor dizer. É melhor dizendo.
Degustar.
Degustando aquele pudim de leite.
Legal, que bacana. Olha, a gente recebeu um comentário no YouTube, o @TMCNewsBR, muito legal. O @MarceloStonsky falou assim: vocês têm que convidar o Leão Gilberto Barros para ir ao programa.
Adoro.
Não me digam, Brasil!
É, você me faz um carinho.
Me faz um carinho.
Você já abraçou seu filho hoje?
Muito bom.
Gente,
acorrentado em você!
Mas eu acho válido ele vir, sabe com quem?
Com o Cassinão.
Cassinão!
Muito bom. Cassinão, né? Eu trabalhei com o Gilberto Barros.
Sério?
Eu fiz externas.
Foram alguns anos?
Acho que foi em 2006, por aí, acho. Que
legal. E ele fez uma proposta pra você, Marcelo Batista. Pra ele mim? Te ofereceu dinheiro por algo pra eu pular, que você jamais faria.
Pra eu pular do bungee jump. Pra eu pular do bungee jump.
Você não foi?
Isso há 20 anos ele me ofereceu 10 mil reais. Há era 20 muito anos. Dinheiro, né? E eu não aceitei.
Ainda bem, né? Porque
eu não aceitei.
Se agora tá com risco de AVC, imagina.
Eu fazia externa pro Gilberto Barros, um monte de coisa.
E por que que você não aceitou 10 mil reais, Batista?
Não, bungee jump não.
Você podia dar entrada num apartamento com 10 mil reais em 2006.
Acho que possivelmente, mas bungee jump não. Eu já voei nesses aviões de acrobacia aérea, tudo, mas bungee jump, a sensação de estar se matando, pra mim, não dá. Não dá.
Graça, a gente já né? sabe não dá. Que vai dar pra ele de Natal, né,
não
galera?
Dá. Vamos lá, por favor. Vamos fazer uma
vaquinha. Não vou, não.
Você, mas o Gilberto Barros é legal, hein, o Leão.
É maravilhoso.
Ele é muito legal, faz parte da história da TV brasileira.
Radialista, um dos grandes.